так не шкафовую. Como é que sabemos que estão novos? O André Coelho Lima vem. Está atrasado, não sabe? Está a hora. Senhores deputados, creio que neste momento já temos quórum. Vamos, consequentemente, dar início aos nossos trabalhos. Vais dizer isso?
Pode ser que ele vai fazer a dar a dar a casa dele, tem que ser ele mais.
Aguardo que os seus deputados ajudem a fazer condições para darmos início aos trabalhos. Vamos então iniciar a nossa reunião. O ponto 1 reporta-se ao parecer sobre efeitos profissionais, neste caso relativos ao Sr. Deputado João Paulo Pedrosa e na base do parecer da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. O debate já foi feito e dou a palavra à Sra. Deputada Isabela Oneto para...
Sr. Presidente, apenas para informar. Que o senhor deputado me contactou e disse que vai fazer chegar a esta comissão o pedido de parecer. Portanto, não sei se já deu entrada ou não, mas foi-me dito, portanto, portanto, deixar em consideração esta questão que foi solicitada pelo senhor deputado.
Bom, não é para... Quer dizer, o parecer pode tornar-se... pode tornar-se desnecessário, mas não é propriamente um pedido para retirar o pedido de parecer. Teria que ser uma informação de que o deputado em causa retira o requerimento que apresentou. Damos esta informação como fidedigna, não é? Não. Não, damos como deputado ir enviar para a comissão essa. Pronto. Os senhores deputados ouviram. Eu peço desculpa, mas não podemos continuar sempre as reuniões nestes termos. Acabaram de ouvir a senhora deputada Isabel Onete, informando que o senhor deputado João Paulo Pedrosa vai comunicar à comissão que retira o requerimento que deu lugar à elaboração do parecer que estava agora para a deliberação. Portanto, isto, no meu entendimento, dá lugar à chamada inutilidade da lide, entre aspas. Inutilidade superveniente da lide. A verdade é que na comissão não apareceu oficialmente o pedido que o Sr. Deputado não pode deixar de nos remeter, até qual claramente sugeriu o seguinte. Retirar agora da agenda. E se o Sr. Deputado, entretanto, como se espera, fizer a informação de que retira o seu requerimento, o tema seria retirado definitivamente. E não voltaria à comissão. Creio que é este o procedimento que podemos fazer agora mais adequado, agradecendo em todo o caso à Sra. Deputada Sara Madruga da Costa o trabalho que teve na elaboração do projeto de parecer. Sr. Deputado André Coelho Lima pediu a palavra? Não. Pareceu, tinha-me parecido. Então, creio que há assentimento para este procedimento. Passamos ao ponto 2. Trata-se da apreciação e votação do requerimento apresentado pelo PSD, precisamente pelo Sr. Deputado André Coelho Lima. E volto a dar-lhe a palavra. Volto. Em sede de comissão é agora que lhe dou a palavra pela primeira vez, não é? É porque falámos em mesa e coordenador, mas vamos agora apreciar o fundo da questão. Portanto, o Sr. Deputado André Coelho Lima tem a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Antes disso, peço imensa desculpa, Sr. Deputado. Deixe-me só anunciar à comissão que temos entre nós Sr. Deputado Nelson de Silva, do PAN, a quem dou as boas-vindas, em substituição do Sr. Deputado André Silva, que se encontra, como sabemos, em regime de suspensão por efeito do direito de parentalidade. Quero então usar a palavra.
Muito obrigado. Bom, repetindo aquilo que já foi dito na última reunião, dar só nota de que, porque na altura tive ocasião de expor as razões pelas quais apresentava este requerimento, e, portanto, dar só nota de que foi publicado um artigo incidindo sobre a discussão, o debate que teve lugar nesta mesma comissão, e sendo que esse artigo é assinado pelo Presidente da Associação Transparência e Integridade, e, portanto, que naturalmente considerará ter particular incidência sobre as leis de transparência que existem neste país e, particularmente, sobre o trabalho desta comissão, pareceu-me oportuno que pudéssemos convidar o cidadão em causa, João Paulo Batalha, a poder vir aqui à comissão expor, no fundo, as razões que expôs publicamente. Obviamente que o fez de um prisma menos positivo, na sua apreciação, tem todo o direito a isso, expor as suas razões no local próprio, que é, naturalmente, a Comissão de Transparência da Assembleia da República. Portanto, é simples.
Muito bem, está aí a apreciação. Darei a palavra a quem a solicitar. Também vou dizer. Tem então a palavra o Sr. Deputado Nelson de Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já, muito boa tarde a todos e a todas. Este requerimento apresentado pretende ouvir o cidadão João Paulo Batalha, invocando as suas discordâncias da Comissão, num artigo de opinião em que criticou a decisão da Comissão, e em especial a postura de André Coelho Lima. Neste requerimento, afirma que essa audição se justifica, pelo facto de estarmos a falar de um dirigente de uma ONG e subscritor da referida carta. Pois bem, o PAN tem várias dúvidas quanto a este requerimento e não pode deixar de sublinhar que o mesmo parece traduzir-se numa espécie de chamada ao castigo da parte do deputado de André Coelho Lima, que por não ter gostado do que leu, quer chamar à comissão um cidadão que, goste-se ou não, tenha liberdade para escrever o que escreveu. Se o que foi dito não agrada ou tem ofensas graves, há meios próprios que o deputado visado poderá utilizar e que certamente não passam pela utilização das comissões parlamentares para o fazer, que, como sabemos, não colocam o cidadão em pé de igualdade com os deputados. Foi isso que fez o deputado João Moura, do PSD, quando se sentiu visado, que seguiu a via judicial. Abrir este precedente, para além de pôr em causa a dignidade das instituições parlamentares, que quase se transformariam numa espécie de reality show, poria também em causa a liberdade de expressão e de opinião dos cidadãos, abrindo a porta a que o Parlamento possa intimidar cidadãos a seu bel prazer, chamando-os a audições parlamentares para censurar o que dizem na imprensa. Se os partidos chamassem toda a gente com quem discordam ou que acham que preferem opiniões pouco rigorosas quanto às suas posições assumidas no Parlamento, amanhã o PAN estaria a chamar uma meia dúzia de pessoas por causa de posições, por causa das opiniões que têm quanto à lei do não abate ou à lei da nomeação dos membros do Conselho de Administração do Banco de Portugal, e se calhar o PS estaria a chamar alguns comentadores que criticaram a disciplina de educação para a cidadania. Ora, não contam com o PAN para este tipo de manobras que limitam ou restringem a liberdade de expressão e de opinião dos cidadãos, muito menos para manobras intimidatórias. Além desta questão de princípio, o requerimento do deputado Coelho Lima tem pelo menos duas incoerências. A primeira prende-se com a invocação do Estatuto de Presidente de Transparência e Integridade. Pois bem, é público que João Paulo Batalha o deixou de o ser no início desta semana. Em todo o caso, não deixa de ser curioso que o deputado Coelho Lima e o PSD reconheçam, agora à boleia deste artigo de opinião, a importância da Associação Transparência e Integridade, quando ainda no mês de julho este partido se juntou ao PS e ao PCP para chumbar na primeira comissão um pedido de parecer a esta organização sobre a proposta do PSD de revisão da lei do financiamento dos partidos políticos. Ou seja, é caso para dizer que há dois pesos e duas medidas da parte do PSD. A segunda incoerência prende-se com o facto deste requerimento apenas pretender ouvir o cidadão João Paulo Batalha, enquanto subscritor da carta, por causa das suas discordâncias públicas, quando a carta que foi objeto de apreciação pela Comissão foi subscrita por outros quatro cidadãos, a saber, Paulo de Moraes, que curiosamente expressou publicamente a sua discordância com a decisão da Comissão e que Coelho Lima não chama para ouvir na Comissão, Henrique Neto, que também não é chamado para ser ouvido, o Presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, Óscar Afonso, e Mário Frota, organizações da Associação Portuguesa de Direito de Consumo, dois dirigentes de duas importantes organizações da sociedade civil, que também não foram chamados por Coelho Lima. Ora, para além de ser estranho que o PSD não ouça todos os subscritores da carta, ainda é mais estranho que o PSD, que na referida reunião foi tão cáustico e duro com os subscritores, mostrando não ter dúvidas quanto ao sentido da decisão da Comissão, quer agora, depois da decisão da Comissão estar fechada, ouvir e perceber melhor as pretensões de um dos cidadãos envolvidos. Posto isto, como está, o requerimento terá o voto contra do PAN, uma vez que pretende perseguir ou admoestar um cidadão por uma opinião que proferiu no exercício da sua liberdade de expressão, algo inadmissível em qualquer regime democrático e que muito menos pode ser feito por um Parlamento. Em todo caso, se a Comissão quiser, de facto, falar de forma aprofundada sobre conflitos de interesse, parece-nos que pode ser muito útil ouvir a Transparência e a Integridade, outras organizações da sociedade civil e personalidades de relevo. Se a Comissão quiser reabrir a discussão sobre o teor da Carta dos Cinco Cidadãos e sobre as situações de conflitos de interesse que existem na composição de algumas comissões, também somos favoráveis, já que fomos o único partido que votou contra o sentido da resposta da Comissão e caso haja essa reabertura, e só nesse caso, naturalmente, que deveremos ouvir os cinco cidadãos em causa sobre a Carta, como deveríamos, aliás, ter feito quando a apreciação da mesma. Mas que fique claro que essa audição nunca poderá ser feita por causa das opiniões tomadas quanto às decisões do Parlamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado também. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde. O Bloco de Esquerda tem como posição de princípio, que naturalmente naturalmente é suscetível de ser revista em determinados casos concretos, mas a nossa posição de princípio é de não obstaculizar a que sejam ouvidos em comissão aquelas entidades ou personalidades cuja audição é requerida, desde que, evidentemente, a situação seja, enfim, do domínio da sensatez. E, portanto, enfim, esta posição, queria afirmá-la à cabeça, dizendo, todavia, que o requerimento que aqui é apresentado nos suscita sérias reservas, tendo em conta, sobretudo, que ele abriria um precedente difícil de gerir do ponto de vista de uma justiça equitativa, ou seja, sempre que uma personalidade, enfim, de grande notoriedade ou de alguma notoriedade, exprimisse publicamente a sua posição crítica diante de uma tomada de posição desta comissão, enfim, isso obrigar-nos-ia, evidentemente, por questões de justiça relativa e de uniformidade de critérios, obrigar-nos-ia a ouvir todas as personalidades, todas as entidades que exprimissem essas posições. Não queremos crer, francamente, que haja neste requerimento qualquer intuito, enfim, de confrontar o autor de uma opinião com o teor dessa opinião. Não pode ser, não faz nenhum sentido e queremos acreditar que assim não seja. Por tudo isto, eu creio que este requerimento é um pouco estranho, porque, na verdade, enfim, traz para esta comissão alguém porque escreveu uma opinião crítica para ser ouvido, sendo que é muito importante que seja ouvido o dirigente ou ex-dirigente da Transparência e Integridade, e, portanto, ficamos aqui numa situação, enfim, nada definida do nosso ponto de vista, e, portanto, creio que, compatibilizando a nossa posição de princípio com estas observações críticas, às quais queria juntar uma última, o Sr. Deputado André Coelho Lima disse há pouco na sua exposição que seria avisado convidar esta pessoa a vir à comissão. O requerimento não convida, o requerimento, naturalmente, enfim, faz com que a pessoa seja, digamos, convocada para vir à comissão. Não se trata, portanto, de um convite, não é um ato, digamos, de cortesia e cordialidade parlamentar, não é isso que está em causa, manifestamente. Bom, enfim, por tudo isto, nós, enfim, entendemos abster-nos neste requerimento, porque é assim que entendemos, enfim, combinar a nossa posição de princípio com a apreciação deste teor concreto. Obrigado.
Muito obrigado. Pediu também a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, temos que fazer a ronda.
Vou eu para o microfone, já com o microfone não vem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Na última reunião, o Sr. Deputado teve a ocasião de dizer que talvez estivesse um pouco habituado a ter artigos de opinião que o visassem diretamente, e este artigo de opinião, de facto, apesar de ter por pano de fundo aquilo que foi o sentido geral da opinião de todos os membros da Comissão, o título, de facto, visou a si e a mim diretamente, usando o termo parafusos. Mas disse que, de facto, quando há uma crítica que é justa, tende a aceitá-la e a acatá-la, é da vida, mas que, quando é manifestamente injusta, sente que deve reagir a ela. E pareceu claro, do que disse na última reunião, que esta foi a forma que encontrou de reagir, porque está numa comissão da transparência. E, portanto, uma vez que a crítica, de facto, não se dirige diretamente a duas pessoas, mas, na verdade, tem por base aquilo que foi a opinião expressada por praticamente todos os membros desta comissão, achou por bem convidar, instar, como queiram, a pessoa em causa, da transparência e dignidade, dirigente ou ex-dirigente, a vir aqui conversar connosco sobre, no fundo, aquilo que seria não apenas o conteúdo da carta, mas, a propósito do conteúdo da carta, teria uma conversa. Imagino que seria um pretexto para ter uma conversa sobre a questão da transparência e, no fundo, evidentemente, se o pretexto era a carta, para ouvir das razões do autor da carta e haver, de alguma forma, um contraditório. Ora, de facto, isto seria, do nosso ponto de vista, e como já tive a ocasião de dizer na última reunião, um precedente muito complicado, porque não é muito normal que as pessoas, sejam elas quais forem, de que entidades forem, sintam que quando querem escrever artigos de opinião, tomarem as posições que quiserem, críticas de deputados, de deputadas, de grupos de deputados, de comissões, sintam que com isso estejam na iminência de serem chamados à Assembleia da República para serem confrontadas com aquelas que foram as suas opiniões. Não é normal, a Assembleia não é um local de acariações. Mesmo que essas acariações depois sejam apelidadas de outro nome. E, portanto, parece-nos de facto um requerimento muito estranho e que colocaria uma situação para futuro muito complicada, que era o que é que faríamos daqui para a frente. Cada vez que houvesse uma situação deste tipo, qual é que seria a postura do Parlamento? E, portanto, não podemos acompanhar por estas razões e por outras que já foram aqui aventadas.
Deputado e Senador Neto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Presidente. Nós compreendemos também o sentido e o alcance e a bondade da proposta do PSD, no sentido de facto, com tanta entidade, desculpem a expressão, estando esta comissão a ser alvo de várias críticas sucessivas, é muito difícil, em determinada altura, ter uma espécie de fechar-nos para, enfim, abrir, para percebermos e para perceberem também. Agora, e creio que é este o sentido da proposta do PSD. Agora, quais são as questões que nós colocamos com este requerimento? Primeiro, uma questão institucional. O então presidente da Associação de Transparência dirigiu-se ao nosso presidente da Assembleia da República. E nós respondemos ao nosso presidente da Assembleia da República, que lhe respondeu. E, portanto, não, creio que não faz muito sentido, pelo facto de a linguagem ter sido um pouco mais contundente e já agora pouco merecedora também para quem quer fazer críticas, enfim, uma linguagem que não dignifica o debate, não é? Estar aqui com parafusos sem parafusos, quer dizer, não é propriamente a esse nível que o debate se coloca, mas parece que, ao chamá-lo aqui, que não conseguimos responder com clareza ao Sr. Presidente da Assembleia da República, a quem ele se dirigiu e a quem foi comunicada a nossa posição na tentativa de esclarecer. A segunda questão é aquela que aqui também já foi referida, que é a questão do precedente, ou seja, esta associação não merece nem mais nem menos credibilidade, ou este cidadão não merece nem mais nem menos credibilidade do que outros que têm, enfim, censurado, e nós muitas vezes sabemos o quanto são injustas as críticas que recebemos, mas, enfim, eu creio que teríamos de proceder ao agendamento de um conjunto de outros cidadãos. Em terceiro lugar, há uma outra questão que eu suponho que no plano, pelo menos teórico ou hipotético, melhor dizendo, se coloca, que é no caso desse requerimento, e considerando que nós, eu creio que nós só podemos mesmo convidar, porque não podemos convocar, estar fora do âmbito da administração pública, ele ser recusado. Quer dizer, eu acho que seria também muito desagradável ter uma situação dessas, ou seja, eu creio que num contexto abrangente, por iniciativa da própria Comissão, entender ouvir a entidade A, B, C, a Comissão terá toda a legitimidade para o fazer e o Partido Socialista certamente acompanhará essas iniciativas. Agora, de reação a um, parece-me que seria um péssimo precedente, e mesmo atendendo à questão institucional que eu já referi. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, eu estou surpreendido, devo dizer, com as reações que levou este simples requerimento. Vamos a ver como é que... Eu queria agradecer-vos muito as intervenções que tiveram, porque, sobretudo aquelas que foram de boa fé, que foram quase todas, porque conseguiram perceber aquilo que foi o espírito que presidiu este requerimento. Aliás, seria muito mais fácil eu não colocar o artigo em causa no requerimento. Eu tenho onde me reconhecer capacidade suficiente para não o fazer e arranjar um outro argumento. Mas como não sou de pegas de cernelha, achei que devia dizer em concreto quais são as razões que, pela minha opinião, que não são pessoais, deveriam fazer com que devêssemos convidar o Sr. João Paulo Batalha, Presidente da Associação de Transparência e Integridade, a vir aqui. Ou seja, podia ter feito de outra forma, fizeste. E queria agradecer-vos porque, de facto, as senhoras deputadas Isabel Moreira e Isabel Oneto disseram aqui duas coisas que dizem exatamente aquilo que eu pretendi. Quando a senhora deputada Isabel Moreira falou no esclarecimento público, num vir conversar connosco, e quando agora, no fundo, a senhora deputada Isabel Oneto falou em nós percebermos das razões da Associação de Transparência e Integridade e deles perceberem das nossas razões. Porque às vezes estamos... Eu acho que não há coisa mais transparente do que esta. Este foi o móvel. Porque às vezes, acreditando que as pessoas estão de boa fé na vida e na sociedade, às vezes dizem assim umas coisas e debruçados sobre a matéria, vindo aqui à Comissão de Transparência, tendo às tantas até que ler a lei que está aplicada ou que está em vigor, poderá dizer discordo da lei, naturalmente, mas terá que fazer aqui um trabalho, e nós também, para percebermos, até podemos ouvir coisas que nos levam, que nos conduzam a alterações legislativas. É mesmo essa conversa, no sentido de percebermos quais são os clamores externos, não há coisa mais transparente do que essa, e também quem os faz, perceber quais são as razões internas, porque as razões nossas não são internas da Assembleia da República, são de leis que se aplicam ao país todo, que foi aquilo que, aliás, colheu a unanimidade dos deputados presentes na reunião em que se apreciou essa carta. Este é o móvel e nenhum outro é o móvel. Podia ter sido feito com maior subterfúgio? Talvez pudesse, mas também não é o meu registro. Portanto, foi assim, direto, exatamente aquilo que pretendo. Um esclarecimento quanto à questão institucional, que no fundo também responde ao que disse o deputado do PAN. É evidente que só se convocou o senhor deputado, o cidadão em causa, João Paulo Batalha, porque a resposta à carta foi feita pelos trâmites que tinha que ser feito. Ou seja, a carta que é dirigida à Assembleia da República, é o Presidente da Assembleia da República, nós fomos chamados a pronunciámo-nos e em seguida a resposta foi: não temos que nos imiscuir nessa área. Portanto, aí não há nenhuma questão institucional, porque isto é uma sequência do mesmo assunto. Ou seja, uma vez recebida a resposta do Presidente da República, o cidadão não se considerou esclarecido por ela, e nós até nos empenhamos nela porque fizemos um texto, como se recordam, demos um parecer, e, portanto, desceu aquelas considerações, razão pela qual, na maior transparência possível, chamávamo-lo cá, no sentido de podermos ter essa tal conversa. É esse mesmo o móvel. E agora o senhor deputado se vai sair, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Então vou fazer aqui um bypass no que estava a dizer para lhe dizer o seguinte. Realmente teve aqui uma entrada derrompante. E vou-lhe dizer o seguinte, não há instâncias próprias para ir contra o cidadão João Paulo Batalha, porque ele, contrariamente ao que o senhor deputado aqui fez, não me visou na minha honra e dignidade, em momento nenhum. Ele discordou daquilo que eu disse, mesmo usando palavras que possam ser consideradas menos próprias, discordou daquilo que eu disse, eu disse técnica e juridicamente, nem sequer foi politicamente, disse eu e disse toda esta comissão quem é que estava, acho que não estava o PAN, mas que todos os que cá estavam, mas não sei se estava, mas foi unânime, a consideração foi unânime, portanto ele visou a consideração unânime desta comissão, não me visou a mim. Já o senhor deputado, com considerações que não lhe admito, de chamar ao castigo, ou de intimidatório, ou de perseguição, ou de limitação à liberdade de expressão. Oh, senhor deputado, vou-lhe dizer uma coisa, que o senhor deputado vem agora para aqui. Eu também estou aqui há pouco tempo, portanto não estou aqui a dar uma professoral, mas vou-lhe dizer o seguinte, que é, não há nenhuma limitação à liberdade de expressão aqui. Limitação à liberdade de expressão é nós podermos dar-nos ao direito de dizer quaisquer alarvidades ou irresponsabilidades e nunca, na realidade, temos que ser confrontados com ela. Se há a casa da democracia é esta, se há sítio onde as pessoas devem poder lutar por aquilo em que acreditam, partidariamente, como cidadão, naquilo que é esta, e um senhor que é presidente da Associação de Transparência e Integridade, a melhor coisa, eu se fosse presidente, a coisa que eu mais queria era ser chamada a esta comissão, está a ver? Ou seja, era a coisa que eu mais queria. A coisa que eu mais queria era isso. Percebo que o PAN está na posição da lei da rolha, está na posição de querer que as pessoas digam o que lhes apetece, insultem ou deixem de insultar, que não foi o caso. O senhor, o cidadão em causa, não foi incorreto, o título é um bocado, mas é chamativo, até, acho que até deve ser jornalístico. Olha, a mim não me incomodou nada, porque as cabeças não são feitas de parafuso, portanto, a mim não me incomodou nada, não me perturbou-me zero, está a ver? Achei interessante, sim, que é o que eu gosto de ver nas pessoas que têm coragem mesmo, é ser consequentes com as suas, com os seus atos de cidadania. E o ato de cidadania é poder vir aqui, nós queremos ouvi-lo, termos a humildade de o ouvir e ele ter com certeza a humildade de nos ouvir também. Agora, o PAN querer proteger estas irresponsabilidades, enfim, ou isto é uma novidade agora da saída do... Enfim, então vamos ver se há aqui uma alteração. Portanto, senhora deputada, para poder sair, ouviu na minha resposta à senhora deputada Isabela Oneto porque é que foi só este cidadão? Porque quem respondeu à carta foi o Presidente da Assembleia da República, foi a quem ela foi dirigida, não éramos nós. Nós respondemos pronunciando-nos em sede própria, que foi nesta comissão. E isso fizemos-lo. E quanto a ter sido deixado de ser Presidente da Associação de Transparência e Integridade esta semana, eu chamo-lhe a atenção para ver a data do meu requerimento, porque se chamar incoerência a chamar uma pessoa, alegando ser ele Presidente de uma associação que era na altura em que eu fiz o requerimento e não é esta semana, quer dizer, enfim... Acho que devia ter mais cuidado com isso. E, portanto, eu termino dizendo que, senhora deputada Isabel Moreira, percebo o que diz, achei graça, não dá para ver que nós, quando nos rimos, que estamos por trás das máscaras, quando disse que estou pouco habituado, se calhar também é verdade, mas... Não, mas disse, pois, eu disse que estou pouco habituado, e é verdade, e a senhora deputada está mais habituada do que eu, isso é público e notório, e eu aceito isso com toda a simpatia e galhardia, e dizer-lhe que, enfim, não me custou com toda a franqueza rigorosamente nada aquilo que li. Não me incomodou absolutamente nada aquilo que li. Acho, não visa em momento nenhum confrontar a pessoa comigo por se me ter dirigido, até se querem que vos diga, se leram, o título até nem tem nada a ver com o conteúdo, pois o conteúdo não se dirige a mim e à senhora deputada Isabel Moreira em concreto. No fundo, refere-se àquilo que nós aqui falamos. Portanto, se fosse a nós, em concreto, às tantas não tinha usado este recurso. Usei este recurso e fiz o chamamento, ou enfim, eu pus o link daquela intervenção, precisamente porque achei que era um assunto que diz respeito à Comissão de Transparência toda ela, à pronúncia que fizemos na altura, e achei que era do maior interesse de uma pessoa que desempenha estas funções e que luta por estas causas, que nós daríamos aqui um grande exemplo de transparência ao convidar, para não esteja lá, mas eu tenho que solicitar ao Presidente da Comissão, que o cidadão em causa possa vir aqui. Muito obrigado. Olha, e eu, Sr. Presidente, eu peço desculpa, mas eu tenho que estar às 3 horas na Comissão de Ambientes, onde tenho a intervenção e tenho 5 presentes de Câmara à minha espera.
Pois, não sei, eu tenho uma agenda para cumprir. Damos o debate por encerrado e passamos à deliberação. Senhores deputados, vamos votar o requerimento apresentado pelo Sr. Deputado André Coelho Lima. Senhores deputados que votam a favor? Senhores deputados que votam contra? Senhores deputados que se abstêm? O documento foi, portanto, rejeitado, com votos favoráveis do PSD, votos contra do PS e do PAN e a abstenção do Bloco de Esquerda. O ponto seguinte tem a ver com a matéria que iniciámos a abordagem da reunião de coordenadores, relativo a parecer sobre o Estatuto dos Deputados, em sequência de uma dúvida solicitada a propósito de uma notificação judicial em relação a uma senhora deputada. O parecer foi, entretanto, já elaborado. Agradeço a diligência e a celeridade e dou a palavra para o apresentar ao senhor deputado relator Pedro Delgado Alves. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de uma questão que tem antecedente em legislaturas anteriores, mas que há muito tempo não se colocava nos mesmos termos. Foi, de facto, a Comissão notificada no sentido de... Sr. Presidente, só uma questão. Sendo pareceres sobre o estatuto, estamos em modelo aberto ou fechado?
Na verdade, não determinei o fechamento, porque acho que o parecer é de tal maneira...
Este é transversal, é só como há um parecer de imunidades a seguir, no seguinte, a questão pode ser pertinente.
É tal maneira não conceptual neste. Que acho que não...
Sim, a minha questão é mais no ponto seguinte, não era tanto neste. Bom, portanto, suscitou-se uma questão relativa a um pedido de intervenção de uma senhora deputada na qualidade de parte na audiência de discussão e julgamento que está pendente num juízo da comarca genérica da Póvoa de Lanhoso, portanto, num processo cível. A dúvida que se coloca é se é ou não necessária a autorização prévia da Assembleia da República para que a senhora deputada possa intervir nos autos em referência. Como já foi referido, trata-se de um processo cível e, portanto, é nesse contexto que terá que ser enquadrada a possibilidade de uma intervenção preliminar da Assembleia da República. E, nesse sentido, o que há que verificar é se as disposições constitucionais ou estatutárias relevantes têm alguma disposição sobre a matéria. Fundamentalmente, trata-se de analisar o regime das imunidades parlamentares, por um lado, verificando se o que se encontra previsto na Constituição e no artigo 11 do Estatuto dos Deputados abarca esta circunstância, e depois verificar se o quadro das incompatibilidades e impedimentos poderão adicionalmente trazer elementos relevantes. Sendo que, no primeiro caso, como é sabido, há limitações à intervenção como arguído dos deputados em processos criminais. No segundo caso, ao nível agora dos impedimentos, há a necessidade de intervenção autorizativa da Assembleia da República para intervenção como testemunha. Começando pela primeira, e uma análise breve do artigo 157 da Constituição e também do artigo 11 do Estatuto dos Deputados, leva a concluir que se trata de uma matéria que diz respeito exclusivamente ao domínio do direito penal. Ainda que se possa discutir, e tem sido admitido, em algumas circunstâncias, que possa estas previsões ter um alcance mais abrangente, no sentido de abarcar todo o direito sancionatório em sentido mais lato, o que é certo é que a certeza jurídica existe apenas em relação à matéria penal e, portanto, a processos criminais, e em relação a este segundo aspecto do direito sancionatório, eventualmente do direito de controle nacional, ela é, no mínimo, controvertida. Onde não tem havido hesitação e dúvida é que estes regimes, que não são privilégios individuais dos deputados, mas antes mecanismos de proteção da instituição parlamentar, não se alargam a outras áreas, ideadamente a processos de outras ordens jurisdicionais ou de outros tipos, designadamente aos cíveis, administrativos, laborais ou comerciais ou de outra espécie. E, portanto, pela natureza excepcional do próprio regime das imunidades, que no fundo cria um estatuto processual distinto para os titulares do cargo de deputado, não é possível proceder quer uma interpretação analógica, quer um alargamento do âmbito que vem previsto na Constituição e na lei, e, portanto, parece-nos que o que vem previsto a nível de intervenção, as declarações a ser prestadas e referidas no artigo 11, reportam-se às declarações prestadas no âmbito de um processo criminal, mas em que não na qualidade de arguído, porque pode haver outras circunstâncias em que é necessário essa intervenção. E, portanto, parece que ele se circunscreve à realidade jurídica ou penal. Por outro lado, temos o regime de incompatibilidades e impedimentos que, a partir de um comando da Constituição que remete para a legislação ordinária a definição dos casos em que os deputados devem carecer de autorização para serem jurados, árbitros, peritos ou testemunhas, o Estatuto dos Deputados depois as concretiza. O artigo 21 foi revisto, aliás, na legislatura anterior e até alterou uma destas matérias, portanto, no que diz respeito à intervenção da Assembleia para ser árbitro, tornou-a bastante mais restritiva, proibindo-a por completo em relação a litígios em que estejam em causa o Estado ou outras pessoas coletivas de direito público, portanto, deixa sequer ser possível a autorização neste caso, mantendo em vigor, como se encontrava anteriormente, a disposição sobre a intervenção como jurado, perito ou testemunha, sendo que para estes casos é necessária a intervenção prévia da Assembleia da República, autorizando o Sr. Deputado a intervir nesses termos e depois, não há referência disso no parecer, mas também é uma questão lateral, para que o deputado possa, querendo, exercer a prerrogativa de pôr por escrito, que é algo que lhe assiste por via do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos demais tipos de processo. Não é matéria relevante para o efeito do parecer, mas já agora, normalmente é também combinado, faz parte do combinado, se quisermos, de matérias que é abordada nos pareceres sobre esta matéria. No entanto, e a questão agora que se coloca é saber se um depoimento de parte é equiparável a uma intervenção como testemunha. E aqui a resposta que se consagra no parecer e que vai na linha do que era também, ou do que foi a resposta dada pela Assembleia no passado, pelo menos na 12ª Legislatura havia esta prática, havia até uma minuta para respostas a devolver requerimentos aos tribunais no sentido de dizer que não é necessária a intervenção da Assembleia, é de que, de facto, o que se pretende tutelar com esta norma é o eventual recurso dilatório ou expediente de chamar um deputado para prestar declarações sobre uma matéria sobre a qual nada conhece, ou no limite também evitar a perturbação por essa via ao exercício do mandato. Ora, quando se trata de uma intervenção como parte, o próprio deputado está na esfera da sua vida privada, estão em causa direitos seus que estão a ser arbitrados e decididos em juízo e, portanto, esse risco de utilização abusiva não existe. Poderíamos dizer, bom, mas pode sempre haver o risco de uma utilização abusiva de um processo civil desenhado, ou um processo comercial, desenhado para chatear o titular do cargo público, e, portanto, ele é parte, e por essa via alcança-se esse objetivo. Até podíamos ter essa discussão em abstrato, podia ser interessante, mas o que é facto é que a Constituição e a lei não optaram por criar aqui um estatuto de proteção do deputado que pode eventualmente ser objeto de um processo civil, ou comercial, ou administrativo, com o intuito de o pôr em causa. Até porque a razão pela qual se criou o regime excepcionalíssimo das imunidades parlamentares em sede jurídica ou penal é que elas podem ter como consequência a privação da possibilidade do deputado participar nos trabalhos por via de eventual medida de coação e da impossibilidade de manter a composição da Assembleia como ela se encontra. E, portanto, um processo civil, ainda que possa ser um problema da perspectiva da gestão de uma, duas, três sessões de julgamento, na realidade, e tendo o deputado a faculdade de pôr por escrito, a questão fica muito limitada e, portanto, a opção do legislador parece claramente não ter sido a de prever essa situação para os depoimentos de parte. E, portanto, e que chegando às conclusões, não sendo reconduzível às matérias das imunidades previstas no artigo 11 e no artigo 157 da Constituição, e não sendo também reconduzível à matéria de impedimentos num processo de natureza civil, não há necessidade de autorização prévia da Assembleia da República e, portanto, pode a senhora deputada intervir nos autos em causa como parte e prestar o depoimento relevante, devendo-se dar nota ao Tribunal de que não há necessidade de obtenção de prévia autorização da Assembleia da República.
Muito obrigado. Está em apreciação, Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria, em primeiro lugar, obviamente, de cumprimentar o relator e agradecer o parecer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Também queríamos aqui esclarecer que o Grupo Parlamentar do PSD vai votar a favor. Conclui no mesmo sentido que foi aqui indicado pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. No entanto, o Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar uma declaração de voto escrita porque consideramos que há aqui outra abordagem que deve ser efetuada e que não foi e que, resumindo a nossa declaração de voto, vai no seguinte sentido, que de ser legítimo e pertinente questionar se o inciso da norma constitucional e estatutária segundo a qual os deputados não podem ser ouvidos como declarantes sem autorização da Assembleia, abrange ou não outros processos judiciais para além dos processos de crime. É admissível a interpretação de que o legislador constituinte, ao constitucionalizar o disposto no número 1 do artigo 14 do Estatuto dos Deputados vigente à data da revisão constitucional de 1997, em relação aos declarantes, sem pretender limitar o seu sentido e alcance, possa ter integrado nas imunidades uma verdadeira situação de impedimento, o que permite afirmar que a exigência de intervenção da Assembleia prevista para os declarantes se aplica a qualquer processo, incluindo os de natureza civil, abrangendo assim o depoimento de parte. Parece-nos, no entanto, que deve prevalecer a interpretação segundo a qual o legislador constituinte exprimiu em termos adequados o seu pensamento, consagrando as situações do declarante como uma verdadeira imunidade, à semelhança do que acontece em relação às situações do arguido, o que implica restringir aquelas situações ao processo penal e, por isso, estão fora do seu âmbito outros processos, pelo que as situações de depoimento de parte não carecem de autorização da Assembleia. É por isso que, como aqui já referimos, acompanhamos o parecer do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que conclui que a intervenção de uma deputada como parte em processo de natureza civil não carece de autorização da Assembleia da República e juntamos a declaração de voto escrita nesse sentido. Obrigado.
Muito obrigado também. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desde já agradecer ao Sr. Relator pelo trabalho desenvolvido no parecer, sendo que o Grupo Parlamentar do PAN secunda aquelas que são as conclusões. Efetivamente, nós estamos perante matéria de natureza civil, não se trata aqui de matéria de natureza penal e, portanto, não indo ao encontro daquilo que é o espírito da lei e do próprio Estatuto dos Deputados. Parece-nos que, efetivamente, não faz sentido, à luz dos atuais estatutos, estar aqui a solicitar a autorização e, portanto, o PAN irá votar favoravelmente o parecer elaborado pelo Sr. Relator.
Mais alguém deseja pronunciar? Senhora Deputada Isabela Neto.
Obrigada, Sr. Presidente. Também para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Waltz o parecer que aqui nos traz, com o qual concordamos, na medida em que a específica situação de depoimento de parte é típica do processo civil, ou seja, fazendo a analogia com não sendo um depoimento de testemunha, podemos fazer a equiparação entre sujeitos processuais de um mesmo processo. No caso do processo penal é a figura do arguído, no caso do processo civil é a parte que é chamada, e aqui a questão do chamamento como depoimento de parte é, no fundo, para verificar se há uma confissão ou se há contradição na questão ou do pedido ou da contestação, mas a verdade é que são de natureza distinta e o legislador, de facto, não quis colocar, pelas razões que são expostas no parecer, não quis abranger o regime do depoimento de parte, que de facto não põe em causa nem o sentido da estabilidade do Parlamento, a estabilidade da Assembleia da República, porque o depoimento de parte é necessário que seja sujeito processual e não mera testemunha, e já o consegue fazer chamando-a como testemunhas, e tratando-se de um processo civil onde é parte e onde o litígio se desenvolve num litígio privado. É preciso ter em atenção, eu costumava, havia um professor que dizia que no penal discute-se o ser, no civil discute-se o ter. Tem direito ao carro, tem direito ao crédito, tem direito à casa. No penal discute-se a natureza, a qualidade humana, digamos, da conformação com aquilo que são as normas, a valoração das normas da sociedade. Portanto, creio que, no fundo, para dizer, agradecer ao Sr. Deputado e dizer que acompanhamos o parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se ninguém mais deseja usar a palavra, eu tenho, todavia, concordando, pela minha parte, totalmente com o parecer, com o seu sentido, com a sua fundamentação, com a sua conclusão, tenho uma cirúrgica observação. Se o Sr. Deputado Relator fizer o favor de me acompanhar no ponto 16, imediatamente antes da conclusão, onde se diz na penúltima linha que a imunidade atua em defesa não do deputado, mas da instituição parlamentar. A ideia que eu tenho é que a imunidade atua num sentido convergente, na medida em que protege o estatuto do deputado, está a proteger a instituição parlamentar, ao proteger a instituição parlamentar que se compõe de titulares de cargos políticos, é deles também que se cuida. A minha sugestão, se o Sr. Deputado Relator aceitar, era que se dissesse pela positiva em defesa da instituição parlamentar, suprimindo apenas o inciso não do deputado.
Nada a opor. É ponto que pode ser doutrinariamente mais controverso, mas que não tem que ficar no parecer. Portanto, nada a opor.
Muito bem, então ficaria ao texto em defesa da instituição parlamentar e de irredutibilidade da sua composição perante todos os poderes do Estado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém. O parecer foi assim aprovado por unanimidade. Ocorre que o ponto 4, para o qual partimos agora, não é senão a ratificação da deliberação, aliás, já tomada por plenário, mas da ratificação da nossa decisão em sede de mesa e coordenadores, da suspensão do Sr. Deputado André Silva, e, portanto, não tem nada que saber, é apenas para que fique confirmada essa deliberação anterior. Nada a opor, a deliberação está confirmada. O Sr. Deputado Pedro está a pedir a palavra?
Era uma questão sobre o ponto anterior, mas, na verdade, penso que ficou esclarecida por uma leitura de outras convocatórias. Portanto, eu tinha também remetido um parecer sobre uma pendência sobre um pedido de elementos. Esse normalmente surge associado autonomamente como parecer sobre o pedido de elementos. É um segundo pedido sobre um que já tivemos a oportunidade de nos pronunciar. Era só para confirmar se faríamos a apresentação hoje ou se, ou se posso ir para a Comissão de Cultura.
O Sr. Deputado achar pertinente, dou-lhe a palavra para
efeitos. Pronto, Sr. Presidente, trata-se de um parecer. Agora sim estaríamos em registro de
porta fechada.
De porta fechada, uma vez que é um processo de natureza penal, mas também é breve. Tens que dar um toquezinho.
parece complicado. Oi? Pois não, vá lá dar mais uma.
É um jogo de pés. Muito brevemente, porque a questão é de facto muito simples e se pudesse ficar aprovado hoje para poder responder ao Tribunal. No conjunto dos pedidos de elementos que foram formulados ao longo do último semestre, semestre e meio ou ano e meio, um dos pareceres ao qual já demos resposta dizia respeito ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Portanto, analisados os elementos todos, foi emitido parecer autorizando a remessa dos elementos solicitados pelo Ministério Público. Posteriormente, veio um novo pedido do Ministério Público solicitando mais alguns elementos relativos, designadamente, à morada indicada pelo Sr. Deputado como residência, a recibos de vencimento e a identificação de quem é que ocupava o terminal ao lado em determinadas datas na reunião plenária. São tudo matérias que já analisámos em todos os outros parceiros anteriores e, portanto, que já concluímos serem de remeter. O Sr. Deputado pronunciou-se e, portanto, o parecer elaborado é no sentido de, com base nos elementos que já estavam na nossa posse, autorizar a transmissão dos elementos, porque se trata de um pedido adicional relativamente à matéria sobre a qual já nos pronunciámos. E como deu entrada em julho e já estamos a caminho de outubro, era para só não atrasar na resposta ao Tribunal, porque de resto em tudo, a fundamentação, os elementos, tudo mais, é a versão 2 do parecer inicial.
Bom, a senhora deputada Sara Madalena da Costa, faz favor. Pode falar para o microfone, por favor.
Nós neste momento não estamos em condições de nos pronunciarmos sobre esta matéria e uma vez que eu também tenho que estar presente numa audição na COF que vai começar dentro em pouco, eu sugeria que ficasse este ponto numa próxima ordem de trabalho, numa próxima reunião. Obrigado.
Assim faremos. O parecer não tinha sido distribuído, tinha chegado muito, creio que esta madrugada, não foi? E, portanto, será agendado para a próxima reunião. Assim sendo, estão esgotados os nossos pontos por hoje. Na próxima semana, se não houver necessidade, talvez haja. Em princípio, faremos uma reunião de mesa e coordenadores antecedendo a reunião do plenário da Comissão propriamente dita. Peço aos senhores deputados o favor de não perderem de vista a reflexão que foi pedida relativamente ao grau de publicidade a dar ou a não dar aos pareceres relativos a levantamento de imunidade, questão que suscitou a propósito do parecer da senhora deputada Hortense Martins. Eu trarei para a semana esta questão novamente à colação nos nossos trabalhos. Nada mais havendo, portanto, hoje a tratar. Está a reunião encerrada. Muito obrigado a todos.